Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, no capítulo 22. Lucas 22, nós estamos caminhando para o final desta série de mensagens sobre a vida de Pedro. Esta é a mensagem de número 19, todas elas estão no site da igreja. Você pode acessar, você pode ler, você pode ouvir. E eu espero que assim você faça, que você cresça cada vez mais, provando e vendo que o Senhor é bom e conhecendo Ele através da sua palavra. Hoje em Lucas capítulo 22, nós vamos ler versos 60 a 62. E eu quero pensar com vocês, quero chamar sua atenção para esse texto, para pensarmos sobre a trilha do tombo. A trilha do tombo. Lucas 22, verso 60 diz: Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava Pedro ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. Saindo dali, Pedro chorou amargamente. Amém. Este foi o tombo de Pedro. Cair é muito ruim. Cair é ruim demais. Cair machuca. Quem cai fica ou se sente envergonhado. E há casos em que o tombo fica pior quando nós fazemos vítimas através do nosso tombo. Só quem já levou um tombo, um daqueles tombos clássicos, sabe o quanto custa cair. Algumas pessoas, elas caem mais facilmente do que as outras. Tem gente que cai da cama, tem gente que cai da cadeira, cai da escada. Tem gente que simplesmente cai andando. Já viu gente assim? Tropeça. Tem gente que cai de bicicleta. Quando eu era pré-adolescente, como um pré-adolescente, um bom pré-adolescente da minha geração, uma das coisas que eu mais gostava de fazer não era jogar PlayStation, creia em mim, nem tinha. Malemale o Atari, malemale o River Raid do Atari, que você talvez nunca nem tenha ouvido falar. E eu nunca fui chegado a videogame. Gostava de bicicleta, gostava de cachorro, gostava de mato. E eu tinha uma magrela muito envenenada, uma monarque monareta. Já ouviu falar dessas? A bichinha era muito chique. Devia ser ano 83. Entra no Google e digita monarque monareta. Eu tinha uma daquela, toda invocada. E um dia, eu morava no Coimbra, eu montado nessa bichinha, andando, passei na porta do Colégio São Domingos, que fica ali, ficava na rua transversal à igreja São Judas Tadeu, aqui no Coimbra. Na porta do colégio estava uma multidão de alunos e eu quis aparecer. O pecado gritou dentro de mim: faça algo, chame a atenção. Pedalei mais forte, tirei a mão do guidão, levantei para o alto, como que dizendo: está vendo, eu ando sem as mãos, para quê? Quando eu fiz isso, a monareta começou a serpentear. E quando eu me dei conta, eu estava com a cara no chão. Bum! Arranhei o rosto, cotovelos, joelhos. Fui vaiado. Levantei, montei na monareta e saí murchinho. Não houve vítimas, a não ser o bolso da minha mãe, que teve que pagar o conserto da bicicleta. Empenou muita coisa. Além da dor e do prejuízo, o tombo foi um vexame. É assim que acontece quando nós caímos. Os piores tipos de tombos são aqueles provocados por uma atitude de autoconfiança, uma atitude de altivez, uma atitude de alguém que pensa saber o que está fazendo. Você insiste em dizer para essa pessoa: esse não é o caminho, essa não é a forma, essa não vai ser a solução. E a pessoa pensa: não, eu sei andar de bicicleta, eu sei andar sem as mãos. E quando você menos espera, você cai. Os piores tipos de tombos não são os tombos físicos, não são aqueles tombos que a gente leva quando a gente sobe na escada para trocar uma lâmpada, cai e quebra um braço. É doloroso bastante esse tipo de tombo, mas eles não são os piores. Os piores tombos são os tombos morais ou os tombos espirituais. Os piores tombos são aqueles tombos que nós levamos diante de Deus e dos homens. E geralmente, após um tombo, a gente costuma ficar com uma enorme indagação na cabeça e no coração. A gente começa a ficar desesperado. A pessoa chega ao precipício do desespero, dependendo do tamanho do tombo dela. E ela fica pensando coisas do tipo: ah, se eu tivesse dito de outra forma o que eu disse. Ou ah, se eu não tivesse dito o que eu disse. Ah, se eu tivesse agido de outra maneira, ah, se eu tivesse evitado, ah, se eu tivesse pensado de outro jeito, ah, se eu tivesse me lembrado de fazer de outra forma. Os tombos morais, os tombos espirituais costumam ser causados por dois motivos, pelo menos. Existem os tombos que são meros erros humanos. E existem os tombos que são fruto de desobediência declarada. Às vezes, a pessoa bem intencionada age de forma errada e cai. Por exemplo, eu li uma história que me deixou chocado por uns dias. A história de um missionário que servia como mecânico de aviões. O currículo desse homem era de excelentes serviços e ele prestava serviços às aeronaves das agências missionárias americanas. Um dia ele estava trabalhando num pequeno avião, enquanto ele apertava uma das porcas ali, de um parafuso, ele foi chamado para fazer outra coisa no outro avião. E ele foi, deixou o que estava fazendo. Ele se distraiu com a nova tarefa, se esqueceu de voltar para terminar o arrocho da porca com a chave inglesa. O resultado é que o avião decolou com 7 passageiros a bordo. Aquela porca solta fez com que gasolina vazasse no motor do avião. O avião pegou fogo, explodiu, caiu, morreram 7 missionários. No funeral, o mecânico se deparou com 7 caixões alinhados ali no templo da igreja para que o culto fúnebre fosse realizado. A consciência dele já estava perturbada bastante, mas ficou pior quando ele viu as 7 viúvas e mais de 14 filhos, pequenininhos, chorando a morte de seus maridos e pais. Ondas de arrependimento quase afogaram aquele mecânico missionário no desespero. Tudo isso porque, num lapso de momento, o seu erro, além de fazê-lo cair, literalmente derrubou 7 outras famílias. Nesses casos, irmãos, tudo que nos resta é pedir perdão. Foi o que ele fez, ele conversou com as viúvas e afortunadamente elas o perdoaram, concederam a ele graça. Esses são os tombos que nós levamos por erros humanos. Mas existem outros tipos, são aqueles que a gente cai ou costumamos cair por causa de desobediências. O que acontece é que a gente escolhe certo estilo de vida, apesar de reconhecer que aquele estilo de vida não é a melhor maneira para se viver. Ou a gente opta por determinados caminhos, mesmo quando a consciência da gente diz não, não siga, e aí a gente continua lutando contra ela, como que dizendo não tem problema. A gente faz certas escolhas, ainda que a Bíblia diga que tais atitudes não glorificam a Deus. Enfim, apesar de confrontados com a verdade, a gente insiste em permanecer no erro, e nesses casos, o tombo é sempre certo. Pedro foi um discípulo que caiu. Pedro caiu feio. Deus, no entanto, com graça e com verdade, restaurou Pedro, levantou Pedro do tombo. Deus começa a levantar Pedro no episódio de hoje, da vida dele, e Deus termina de levantá-lo nas passagens a seguir dos evangelhos que nós vamos examinar nas próximas ocasiões. A história de Pedro, a história de Davi, a história de todos os homens e de mulheres de fé nos ensinam que homens e mulheres com caráter escultural, lembre-se que nós estamos estudando a vida de Pedro em busca de aprender como é que Deus transforma o nosso caráter de carnal em escultural. Mas a história nos mostra que os Davis de Deus, os Pedros de Deus, os Abraãos de Deus, os homens e mulheres de fé, as Rutes de Deus, as Déboras de Deus, homens e mulheres de fé não são homens e mulheres que não pecam, que não caem, porque é impossível. Caráter escultural é resultado de pelo menos três coisas na vida de alguém: contrição do coração, confissão de pecados e conversão de caminhos. Contrição de coração, confissão de pecados e conversão de caminhos. 1 de João, capítulo 1, versículo 7, diz assim: se porém andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. João está dizendo algo muito sério. João está dizendo que a prova que é possível ser dada, a prova de que nós fomos lavados, purificados pelo sangue, a prova é que nós nos mantemos andando na luz. Quem não anda na luz, quem gosta de se desviar pelos becos escuros, não está dando provas de que foi salvo. Aí ele continua e diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. O discípulo de Jesus é chamado para andar à luz da palavra de Deus. Até porque o Salmo 119, verso 5, diz que a palavra de Deus é lâmpada que ilumina os nossos passos, é luz que clareia o nosso caminho. Cai menos aqueles que andam na luz da palavra. Cai menos aqueles que são guiados pela luz das Escrituras. Porém, mesmo andando na luz, como vimos em 1 de João, a nossa natureza contaminada nos inclina para o erro e para o pecado. E nessas horas, não podemos acobertar nossos pecados. Nessas horas, somos desafiados a buscar graça, confessando os pecados, pedindo perdão, buscando restauração. Portanto, esse é o caráter escultural. É o caráter que fica com o coração contrito quando peca, confessa o pecado e busca converter os seus caminhos na direção de Deus. Dizer, irmãos, que existe discípulo perfeito, crente perfeito, é fazer de Deus um mentiroso. Todos nós somos pecadores, inclusive os crentes. A diferença é que o caráter do cristão está sendo moldado pelo Espírito. À luz da palavra de Deus e com a força que vem da graça de Deus em Jesus, o discípulo está sendo transformado de glória em glória, dia a dia. Portanto, como já dissemos, caráter escultural não é sinônimo de perfeição. É resultado de uma vida cujo coração é contrito, que confessa pecados e converte os seus caminhos na direção de Deus. Dito isto, eu quero passar com você agora ao tombo de Pedro. O meu objetivo é ver com vocês duas coisas. Eu quero que você enxergue comigo qual foi a trilha que Pedro tomou até cair. E eu quero que você também enxergue comigo como é que Deus trouxe Pedro de volta para o seu colo. Porque Pedro é como aquele filho, sabe aquele filho que você tem no colo, cuida dele, e ele ainda está aprendendo a andar. Mas ele começa a dar birra, são os piores momentos, eles acham que já sabem andar. E aí você desce ele do seu colo, porque ele insistiu, ele quer ir para o chão, e ele sai andando. Bum! E você, como pai, vai lá graciosamente, como mãe, pega esse menino, limpa o rostinho dele, limpa o joelhinho dele, põe ele no colo de volta. É disso que se trata esse texto de hoje. Pedro desce do colo de Deus, Pedro dá seus próprios passos, segue uma trilha perigosa, se esborracha no chão, e se não é a graça de Deus chamando ele de volta, no vale da desgraça ele teria ficado e passado toda a sua eternidade. Primeira coisa, a trilha do tombo. A trilha do tombo começa no orgulho. Não há sentimento pior do que o orgulho. O orgulho fez Satanás cair. Foi através do orgulho, de alguma maneira, que o diabo tentou Eva e Adão. Salomão sabia muito bem que o orgulho é um perigo, tanto que ele diz em Provérbios 16, verso 18, que o orgulho vem antes de toda queda. O orgulho precede a queda. E no caso de Pedro não foi diferente, como não poderia ser. Veja que os discípulos estavam, inclusive Pedro, eles estavam andando com Jesus, caminhando com Jesus, vejam bem, e eles discutem entre eles, diz o texto de Lucas 22, 24, eles discutem qual deles era considerado maior. Gente, não bastava ser de Jesus para eles, não bastava estar andando com Jesus, eles queriam mais, eles queriam que Jesus dissesse qual deles seria o maior, qual deles ia se sentar à direita e à esquerda. A gente nunca se contenta com o simples fato de ser chamado filho de Deus, a gente quer mais. E Jesus repreende esses discípulos, Jesus ensina que no reino de Deus, o maior não é o que tem mais servos, o maior não é aquele que é servido, o maior é aquele que serve com a consciência de que ele é filho de Deus. O grande benefício do reino de Deus não é receber o aplauso dos homens. O grande benefício do reino de Deus é poder se assentar à mesa do rei e comer com o rei, conforme está em Lucas 22, de 25 a 30. É estar à mesa, é poder servir uns aos outros. É o que nós vamos celebrar hoje em ceia. E aí Jesus, tendo repreendido os discípulos com a verdade, ele exorta Pedro. Ele diz: Pedro, sabe de uma coisa que você não tem se atentado? Para esta coisa você não tem dedicado a sua atenção. E aí Jesus fala da grande batalha do crente. Olha o que ele diz em Lucas 22, 31. Simão, Simão. Jesus usa o nome de Pedro aqui e diz: Simão, Simão. É como se ele estivesse dizendo assim: coitado de você, Simão. Você se orgulha de dizendo que sabe andar sozinho. Você se orgulha dizendo que sabe andar de bicicleta sem as mãos. Você se orgulha. Só que Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por vocês para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Pedro, eu já vejo o seu tombo. E o tombo não vai ser pior porque eu não deixei o diabo fazer o que ele queria. Deixa eu te dizer uma coisa, Pedro. Quando você se levantar desse tombo, volte e fortaleça seus irmãos. Sabe o que Pedro faz? Pedro revela o que de fato estava no coração dele: orgulho, vaidade, presunção. O sentimento de que ele era o maior de todos e, como tal, ele diz: eu não preciso nem da sua ajuda, Senhor Jesus. Pedro, Pedro, esse seu coração orgulhoso colocou você na trilha do tombo. Olha o que Pedro responde, Lucas 22, 33. Mas Pedro respondeu: estou pronto, Senhor, para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: Pedro, deixa eu te dizer uma coisa. Antes que o galo cante hoje, três vezes você negará que me conhece. Você não sabe de nada não, inocente. O orgulho do seu coração te cegou. A trilha do tombo começa no orgulho, o orgulho de se pensar que você é maior e melhor que os outros. O orgulho de querer ser reconhecido, de querer ser servido, o orgulho de querer ter domínio, privilégio, a última palavra, o orgulho de pensar que você não precisa da graça de Deus, de que você não precisa da intercessão de Jesus, de que você não precisa do Senhor te fortalecendo e te protegendo das artimanhas do mundo, da carne e do diabo, o orgulho de achar que você pode na sua própria força. O orgulho de achar que você dá um basta no seu pecado no momento que você quiser. O orgulho de achar que você tem o controle da sua vida e que, portanto, você segue o seu caminho, do seu jeito, porque você acha que você sabe e consegue. Pedro, você vai cair, Pedro. E o tombo não vai ser pior, porque eu não vou deixar. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, quando você se levantar, lembre-se de fortalecer os seus irmãos. Use o seu exemplo para dizer que o seu orgulho precedeu a sua queda. Gente, o orgulho ele é tão sutil que quem sofre dessa doença não percebe. 1 Coríntios 10, 12 diz, aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Pensa estar em pé. A trilha do tombo começa no orgulho que cega, que rouba de nós a sabedoria, que nos coloca no caminho da destruição vexaminosa, vergonhosa. Olha o que diz Provérbios 28, 26. Quem confia em si mesmo é insensato. Mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Hoje eu tenho 43 anos, mas eu já fui jovem como você. E creia em mim. Fui tão orgulhoso quanto você. Achava que era dono da minha vida. Achava que conseguia dirigir meus passos. Achava que eu poderia dar jeito na minha vida do meu próprio jeito. E que no momento que eu quisesse, eu conseguiria resolver tudo. Foi às custas de muito sofrimento que ainda hoje estou aprendendo que se não é a graça de Deus sobre mim, o orgulho me domina, me põe de volta na trilha do tombo e me derruba. Provérbios 29, 23 diz que o orgulho do homem humilha o homem, mas o de espírito humilde obtém honra. A trilha do tombo começa no orgulho. Em segundo lugar, a trilha do tombo avança pela falta de oração. O orgulhoso não costuma orar. O orgulhoso, ao orar, ele apenas decreta as vontades dele a Deus. Tiago chama isso de pedir mal, de pedir por motivos errados, de pedir para gastar nos próprios prazeres. Está lá em Tiago 4, verso 3. Quem não ora, não vigia, e quem não vigia, tropeça e cai. Veja que enquanto Jesus orava, enquanto Jesus se fortalecia, Pedro dormia e cultivava a sua tristeza. Porque o orgulhoso, de alguma forma, ele tem que encontrar uma maneira de entorpecer a mente. E ele se cansa tanto de lutar contra Deus, que alguns caem exaustos com pânico, ansiedades descontroladas. Pedro aqui dorme. Lucas 22, 39 diz, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação, orem, orem, senão vocês caem. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou eles dormindo, dormindo ou dominados pela tristeza. Sou tentado a dizer que era um início de depressão. Dormindo, dominados pela tristeza. Jesus pergunta: por que estão dormindo? Levantem-se, orem para que vocês não caiam. A trilha do tombo avança pela falta de oração. A trilha do tombo, em terceiro lugar, segue o rumo da precipitação. Olha o que Pedro faz: orgulhoso, não ora, age no impulso. É assim que a gente faz, irmãos. Orgulhosos, não oramos, não discernimos a vontade de Deus, e aí quando alguma coisa foge do nosso controle, do nosso desejo, da nossa razão, a gente responde no grito, com raiva, com ira, com briga, com fofoca. Sabe o que Pedro faz? Ele arranca a espada. O texto diz em Lucas 22, 47, que enquanto Jesus ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos doze. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas. Meu Deus, como se Jesus precisasse de capangas. Bastava ele fazer assim e abriria o chão debaixo dos seus pés. E aí, enquanto os outros gritam: Senhor, atacaremos com espadas, um deles, e o Evangelho de João nos informa que este é Pedro, feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Gente, Pedro pegou a espada e foi no pescoço, ele ia arrancar a cabeça, só que o cara desvia e pega na orelha. Jesus gritou: basta! E tocando na orelha do homem, curou o homem. Irmãos, é verdade que Jesus tinha dito, lá em Lucas 22, 36 a 38, Jesus tinha dito que eles deveriam levar a espada com eles. Só que aquela arma não era para ser usada para matar um outro ser humano. É provável que fosse para se defenderem de animais ferozes, para caçar e ter o que comer. Pedro, porém, orgulhoso que era, não leva desaforo para casa. Gente, crente que não sabe levar desaforo para casa precisa repensar seus conceitos sobre o seu cristianismo, porque se tem algo que o crente tem que ser mestre em fazer, é engolir sapo. O mundo chama isso de engolir sapo, a Bíblia chama isso de domínio próprio. Pedro é orgulhoso, Pedro não ora, e quando pisam no calo dele, ele arranca a espada e vai na jugular. Ele se precipita. Ele perdeu a sintonia com o coração de Deus. Ele não confia na soberania de Deus em cada detalhe dos acontecimentos. Ele age precipitadamente, ele age na carne. A trilha do tombo segue o caminho da precipitação. Em quarto lugar, a trilha do tombo leva para longe da presença de Jesus. Porque veja que esse homem orgulhoso não ora, faz uma besteira daquela. Eu posso imaginar a cara de Pedro diante de todo mundo naquele momento. Ele achou que estava fazendo o melhor para Deus e Jesus dá uma bronca nele, para, guarda essa espada, pega a orelha do homem, cura o homem. E eu fico imaginando, Pedro não tinha onde enfiar a cara. Toma, Pedro. Aí o que ele faz? Ele vê o seu Senhor ser levado por Judas e sua tropa. E aí o texto diz, no verso 54, então, prendendo Jesus, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Oh, meus irmãos, essa expressão é muito significativa. A trilha do tombo levou Pedro para longe da presença de Jesus. Pedro disse que seguiria. Só que lembre-se, Pedro é daquele que segue à distância. Ele não quer deixar de seguir Jesus, afinal ele disse que seguiria. E ele tem que honrar a palavra dele. Mas ele segue à distância. Ele entra na casa de Caifás, o sumo sacerdote, os outros apóstolos já tinham sumido, e eu posso imaginar o coração dele dizendo, está vendo, eu falei que seguia, os outros já se foram. Só que Lucas faz questão de nos dizer, seguia à distância. É mais fácil seguir Jesus de longe. Sabe por que é mais fácil seguir Jesus de longe? Porque você não tem como dizer que não o segue. Eu estou seguindo à distância. É mais fácil seguir de longe porque eu não tenho que pagar o preço alto de me identificar tão de perto. E deixa eu te dizer uma coisa sobre o cristianismo, não tem como você não se identificar. Ou não tem como você se identificar com Jesus sem se identificar com o corpo dele, que é a igreja. Quem segue Jesus fora da igreja, segue Jesus de longe. Porque quem segue Jesus tem que se identificar com o corpo, com a igreja. É mais fácil seguir de longe, porque de longe a gente acha que tem o controle da nossa própria vida. É mais fácil levantar e sair de fininho, eu não preciso prestar contas a ninguém, eu não tenho que dizer para ninguém sobre as decisões que eu tomei na minha vida. E eu ainda consigo dizer, eu sigo, mas de longe. Seguir de longe é vir aos cultos quando é conveniente. Seguir de longe é sair de fininho porque não quer ninguém falando com você. É não permitir que os outros entrem de forma edificante na sua vida. Eu sei que existe entre nós um bando de gente inconveniente. É da nossa natureza. Eu sei que tem gente que fala muita besteira na hora errada. Mas tem muita gente boa. Se você quiser desenvolver amizades profundas e relacionamentos profundos, fará toda a diferença. Seguir de longe é ser um espectador. Quem segue de longe, quem segue à distância, não sabe, mas está na trilha do tombo. Em quinto lugar, a trilha do tombo para na roda dos escarnecedores. Pobre Pedro, orgulhoso, sem oração, precipitado, seguindo de longe. Onde ele vai parar? Verso 55. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Quem eram esses, gente? Eram os bárbaros zombadores. Pedro é um deles agora. E sabe o que é pior? Pedro parece ter encontrado um cantinho confortável naquela fogueira quentinha daquela noite fria. Ele esquenta sua mão no fogo dos escarnecedores. Que tristeza, muitos de nós já chegou a esse ponto. Muitos de nós na trilha do tombo hoje é parte da roda de escarnecedores. A trilha do tombo, em sexto lugar, prossegue na direção da mentira. Pedro está ali, mas ele não pertence àquele lugar. E aí o verso 56 diz que uma criada viu ele sentado ali à luz do fogo. Veja que a luz de Deus nos persegue mesmo quando a gente insiste em andar nas trevas. Pedro escondido, mas a luz do fogo ilumina a face dele. Ele olha para aquela mulher. E ela diz assim, este homem estava com ele. Pedro responde, mulher, eu não conheço, não sei nem do que você está falando, você é louca. Pedro não quer ser identificado como um dos discípulos, porque ele não está disposto a pagar o preço. E não é só isso, ele, para não sofrer pelo nome de Cristo, Pedro tem a necessidade de desconstruir todo o testemunho dele. Ele agora, para manter a vida dele, ele tem que viver uma mentira. Eu não sou um deles, nunca fui um deles. E como é triste encontrar crentes que estão tentando viver em mentira. Relativiza a verdade, mente, permanece mentindo, porque o verbo aqui, negar, no verso 57, está numa forma verbal grega que dá a ideia de ação contínua. Ele insistia em continuar negando: não, não sou eu, não sou um deles, nunca estive com eles, não o conheço. A trilha do tombo persegue ou prossegue na direção da mentira. E aí vem o último estágio. A trilha do tombo prossegue ou desemboca no vale da desgraça. Começou com orgulho. Avançou para a falta de oração. Seguiu o rumo da precipitação, da exaltação. Caminhou para longe de Cristo, parou na roda dos escarnecedores, prosseguiu na direção da mentira e desemboca na desgraça. Olha o verso 56. Uma criada ouviu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele. Este homem estava com ele, mas ele negou: mulher, não conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de uma hora mais tarde, outra pessoa afirmou: certamente este homem estava com ele, pois ele é galileu. Olha o sotaque dele. O sotaque denuncia. Quanto mais ele negava, quanto mais ele falava para negar, mais a voz dele, o sotaque dele dizia: é um galileu, esteve com ele. E Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava Pedro ainda quando o galo cantou. Finalmente, e infelizmente, chegou ao ponto de negar a Cristo. Porque a trilha do tombo sempre desemboca no vale da desgraça. Agora, alto lá. A gente não pode se precipitar em condenar Pedro. Não dá para a gente ser tão duro com Pedro, sabe por quê? Porque todos nós somos Pedro. Vira e mexe, a gente toma essa trilha. Volta e meia, a gente parte do orgulho e segue todos esses passos. E os tombos que levamos não são mais horrorosos, porque Deus não deixa ser. Mas deixa eu te dizer uma coisa: haverá o dia em que Ele vai te deixar prostrado no chão. Como diz Hebreus, vai ser tarde, o seu choro será tardio. Então qual é o caminho de volta? Como é que a gente volta para o colo de Deus? Se você está nesse trilho, como é que você volta para o colo de Deus? Ou se você nunca sentou-se ao colo de Deus, como é que você pode se assentar ao colo de Deus? Como é que você se mantém no colo de Deus? Olha o que Jesus faz, verso 61. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. O caminho de volta começa com esse olhar gracioso de Deus. O olhar que nos constrange, o olhar que nos atrai, o olhar que nos penetra e revela os nossos pecados. O olhar que inspira compaixão em nós, o olhar que nos faz descobrir que Deus não tem prazer na morte do ímpio. E pode ser que hoje à noite você esteja sentindo os olhos de Jesus sobre você. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. O caminho de volta segue na lembrança da palavra de Deus. Você precisa dessa palavra. Você precisa dessa palavra para te pôr de volta no caminho, para te manter no caminho, para te sustentar no caminho. A fé vem e a fé se mantém por se ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. Então hoje à noite eu te digo: receba essa palavra, os olhos de Jesus sobre você, comunicando você uma palavra que te diz: creia, arrependa-se, converta-se do seu mau caminho. Então eu vou te ouvir do céu, vou perdoar o seu pecado e vou sarar a sua vida. Essa é a promessa de Deus. Mas em terceiro lugar, O caminho de volta nos faz sair de onde nós estamos. Porque tem muita gente que se constrange com o olhar de Jesus, que tenta viver com a palavra no coração, mas nunca sai de onde está. E Pedro diz, o verso 62, saindo dali, chorou amargamente. Essa roda não me pertence. Meu lugar não é aqui. Esse rumo que eu tomei não é para mim. É melhor você chorar amargamente uma vez e pagar o preço para sair de onde você está, do que você gastar o resto de suas vidas choramingando na direção errada. Então hoje à noite o olhar de Jesus está sobre você. A palavra de Deus foi proferida a você. E o que Ele está dizendo é você é. Saia de onde você está. Converta-se a Cristo. Mude o seu caminho. Minha oração por você é que esse olhar te alcance. É que essa palavra te penetre. E que o Espírito te leve ao arrependimento e faça você sair do vale da desgraça. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, não nos deixe seguir os nossos próprios caminhos. Certamente nos levarão à destruição. Que o olhar gracioso de Jesus, que a palavra poderosa do Senhor, possa nos fazer sair de onde estamos. E que possamos chorar o pecado, certos de que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. A hora de chorar é agora, Senhor. Faça-nos entender isso. A hora de chorar é hoje, agora. O Senhor consola. Mas o choro do fim da vida é choro de perdição. Livra-nos desse choro, Senhor. Dá-nos o choro do arrependimento. Dá-nos o choro da graça que nos salva. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Transforma-nos em homens e mulheres do caminho de Jesus. Arranca-nos da trilha do tombo. Firma os nossos pés na rocha. Faça-nos andar nos lugares altos como a corça. Ó Senhor, é no nome precioso de Jesus que oramos. Amém. Pastor Arildo, por favor, celebre para nós a ceia.